Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tatar Khan e aqui do meu lado temos o viajante no tempo, o Professor Mauri!
Ô, seu Tatar Khan, eu quero ser o Ted.
Sem spoiler.
É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que sai toda sexta-feira no seu feed!
Exatamente, continuando a nossa campanha. Se você ouviu um podcast, se você assistiu um vídeo e gostou, compartilhe, ainda mais nesse momento onde estamos isolados. É muito importante a gente ter conteúdos gostosinhos para o nosso coração, que aliviem nosso coração. Tem muita coisa acontecendo, muita notícia ruim. É legal a gente também praticar o exercício de dar aquela aliviada. Então, se você gostou do Top 10, compartilhe com seus amigos. Se você gostou de um outro podcast da Rede Geek, o Eu Não Acredito, compartilhe. Não precisa ser podcast da Rede Geek, pode ser podcast, sei lá, de outra pessoa, professor Mauri. Fala o Radiofobia, por exemplo. Porque eu gostei do Radiofobia dessa semana.
Vou compartilhar.
Compartilhe com seus amigos. E aproveitando o ensejo, gostou do ensejo?
Oh, bonito.
Aproveitando o ensejo, quero anunciar que lançamos uma atração nova semanal, o Quarentenados, onde toda semana nós falamos do movimento que nós estamos passando agora, mas de uma maneira muito positiva pra você sair dessa vibe negativa de tudo que tá acontecendo e a gente manter um pouco a esperança.
Eu acho que não é nem esperança, é o bom humor.
Isso, saúde mental, gente, saúde mental. Se não ouviu ainda, tá aqui no feed da Rede Geek e também está lá no YouTube e também está lá em youtube.com/RedeGeek, o nosso canal do YouTube da Rede Geek. Lá também tá tudo bonitinho, belezinha.
Mas vamos lá, Tato. Essa semana tem um top 10 muito especial.
Ah, ele é especial.
Cara, porque ele retoma um pouco das raízes do podcast da Rede Geek.
Ah, é verdade, Maurinho.
Nós vamos fazer essa semana o top 10 Kenny Reeves.
Top 10 Kenny Reeves. Palmas, palmas digitais. Top 10 Kenny Reeves, cara.
Cara, isso é sensacional. Se você não conhece, né, a nossa história na produção de podcast, nós temos mais de 400 episódios lançados lá do Ultra Geek, e dentro do Ultra Geek existia o Top 10, né?
Era uma atração interna.
Isso aí. E depois de um tempo é que ele se tornou...
Nosso filho cresceu.
Ele cresceu, ganhou liberdade e ganhou uma atração própria. Mas lá nós já fizemos Top 10 Kevin Costner.
Top 10 Sandra Bullock.
Top 10 Mel Gibson.
E Top 10 Nicolas Cage.
Mano, isso chegou, é demais.
A gente pode refazê-los agora, que é, o Top 10 é uma atração única.
E mas... conteúdos continuam sendo lançados.
Eles continuam saindo, exatamente. Mas chegou a hora de fazermos um top 10 do Keanu Reeves, que é um dos maiores mitos vivos da contemporaneidade. Inclusive, tem quadros dele dos séculos anteriores.
E o Keanu
Reeves continua imortal.
Imortal.
Então podemos dizer que vamos fazer um top 10 da história, do trabalho, da cinematografia, desse gênio, do mito, o verdadeiro mito, a lenda Keanu Reeves.
Cara, ele conseguiu fazer parte de grandes obras que se tornaram imortais para a cultura pop. E fora que ele é uma pessoa maravilhosa,
é,
né?
Assim, é importante a gente lembrar que vai ter spoilers, a gente vai falar dos filmes, vai falar das obras, que ele, mas também de um jeito super respeitoso, acho que não vai, sim, estragar a experiência de ninguém. Spoiler só porque a gente vai dar algumas informações. E também tem a questão de que a gente vai classificar as obras de Keanu Reeves a partir das nossas experiências e considerações, tá?
Justamente, vamos nos basear na sua história cinematográfica.
E quero já começar com a menção honrosa pra Drácula de Bram Stoker,
que é um filme muito ruim. A atuação do Kenny Reeves é muito ruim.
Então, ele fazendo um péssimo sotaque britânico. E assim, é aquela coisa. Ele estava lá. Então, a gente, alguém vai falar, ah, mas tem Drácula de Bram Stoker, é um puta filme. É um puta filme. Mas só tinha ele lá no canto.
É isso aí, não é digno de entrar no top 10, mas é digno de ser lembrado.
Exatamente.
Então, faça a sua lista, que começou o top 10. Abrindo o top 10, alguém tem que ceder.
E não vai ser eu, Maurinho. Dessa vez eu não vou ceder, Maurinho.
Cara,
eu não vou ceder, de verdade. Eu esperava um filme de ação e não uma comédia romântica pra começar essa lista.
Cara, eu sei que Kenny Reeves é o rei das ações, mas...
Ele é o melhor ator inexpressivo que eu conheço.
E olha que existem vários, né?
Tem vários, mas é que o Kenny
Reeves... Você já ligou na Globo?
Que sacanagem, mano. A linguagem da novela é diferente da linguagem do cinema, diferente da linguagem das séries americanas, ou dos filmes indianos, ou dos filmes chineses.
Não, porque aí também das novelas tem expressão demais.
E, né? Pode ser, né? No caso, as novelas mexicanas também são assim. Sim. Mas o ponto é que o Keanu Reeves, ele tem esse talento, essa habilidade de ser encantadoramente inexpressivo.
Nesse filme, ele encarna o doutor Julian Mercer.
Conheço o Julian Mercer.
Quase, hein? E ele contracena com grandes ícones de Hollywood.
Ele contracena com Diane Keaton, Frances McDormand e Jack Nicholson.
Mano, não é fraco, não. O personagem é um cavaleiro perfeito, tanto antes quanto depois de se envolver romanticamente com a protagonista.
E assim como na vida real, ele trata todos com extrema atenção e cuidando pra nunca se aproveitar quando posa pra fotos com mulheres, mantendo sua mão a uma pequena distância do corpo alheio.
Sabe, é um gentleman. É um changeman.
É um verdadeiro changeman.
Não, se repara nas fotos que o Keanu Reeves faz com mulheres, ele passa a mão por trás da pessoa, só que ele não encosta, ele fica com a mão assim pertinho do corpo, mas não encosta, velho. O cara é um changeman, verdadeiro.
Na nona colocação, vamos com velocidade máxima!
É um absurdo velocidade máxima estar apenas na nona colocação.
É, então, professor Mauri, a gente pode mudar isso, você sabe, né? A gente pode agora na edição e vai ficar estranho. O 9 tá no lugar do 2, mas. Tudo bem. É que velocidade máxima tem outros problemas, mas pra você que nunca assistiu, velocidade máxima tem um plot genial. É a história de um ônibus que tem uma bomba se alguém pisar no freio ou tirar o pé do acelerador, ele tem que manter.
Se baixar a velocidade, ele explode.
Ele tem que manter lá, sei lá, 80 km por hora, senão o ônibus vai explodir. E o Keanu Reeves
está lá pra salvar todo mundo desse ônibus, inclusive
a Sandra Bullock.
Sandra Bullock.
Que era, na minha opinião, a maior atriz de todos os tempos, depois do Meryl Streep. Tem que colocar, né? Meryl Streep. Tá, é Fernanda Montenegro. Sandra Bullock. Tá bom, né? Top 3.
Pô, Sandra Bullock? Não sei, hein? A Fernanda Montenegro ganhou o Oscar?
É, Sandra Bullock ganhou.
Então,
mas ainda assim. Ainda assim, não vamos ficar discutindo. Não é? E tem toda uma parada de romance. E quero dizer que aqui vale velocidade máxima 1 e 2. Você não assistiu? Tem o 2. O 2 tem o Carlinhos Brown. Se você não queria assistir antes, agora você quer.
Mas não tem o Keanu Reeves.
Não tem o Keanu Reeves.
Mas tem o Carlinhos Brown.
E tem a Sandra Bullock.
Sim.
Então, assim. Não. Fica aqui a recomendação já dos dois.
Não, esse filme realmente, ele é muito bom. Cara, eu lembro quando eu assisti, porque eu tava na escola, aí a professora falou, nossa, gente, vocês precisam assistir Velocidade Máxima.
Na época de alugar VHS.
Era, aí, eu cheguei em casa e fui na locadora pegar a Velocidade Máxima. E, mano, explodiu a cabeça. Aquilo era demais. É ação, é ônibus que não pode frear, é tirando refém de dentro de ônibus, é tiro e Sandra Bullock.
E mesmo antes de explodir como um ator de filmes de ação, porque demorou um certo tempo, né, pra ele ficar marcado como ator de filmes de ação, Keanu Reeves já era notado, às vezes, andando pelas ruas de Los Angeles pra parar, conversar com um morador de rua, trocar ideia com a galera. Era normal ver ele sentado no viaduto horas com alguém, meiando um lanche, trocando. Keanu Reeves é um cara coração, é um exemplo de ser humano, mano. A gente tá aqui só pra inflar o ego de Keanu Reeves. Eu espero que Keanu Reeves ouça esse programa e venha aqui conversar com a gente.
A próxima vez que ele vier filmar a série dele aqui em São Paulo, ele está convidado a receber um abraço, caso a gente já tenha superado
o coronavírus. Por enquanto a gente não pode abraçar ninguém, Mauri. Lembra aquela parada de ninguém larga a mão de ninguém?
Ninguém solta a mão de ninguém?
Só agora, tá bom? Só agora. Enquanto. A gente volta a dar mãozinha daqui a pouco.
Na colocação, Doce Novembro.
Qual é o seu problema com comédia romântica,
mano? Eu não sei, é um gênero que me agrada.
Tá bom.
Eu gosto. Você não se emociona? Você não fica feliz com uma comédia romântica?
Eu já tive o meu momento de comédias românticas. Hoje acho que eu tenho um pouco menos de paciência. Eu fico desconstruindo as relações. Eu sou uma pessoa difícil, Maurinho.
Se você visse mais comédias românticas com o Keanu Reeves, de repente você se tornaria alguém melhor, mais flexível, mais aberto.
É verdade. Não, ele é um bom exemplo. Ele é um workaholic, né? No caso, ele atuava como Nelson, o workaholic. E aí ele tomou uma demissão e um pé na bunda no mesmo dia, e ele decide aceitar a proposta da excêntrica Sarah, no caso a Charlize Theron, pra passar o mês de novembro juntos. Eles param tudo e ela é meio loucona. Vamos viver da nossa arte durante o mês de novembro. E essa é a história do filme.
É isso aí.
E a história se desenrola. Nelson acaba, obviamente, se apaixonando loucamente pela mulher, que mudou a sua vida. Então decide que quer continuar o relacionamento após o fim do mês. Ah, mano, é muito bonito,
tem uma parada toda do tipo de encontrar o verdadeiro valor das coisas.
É porque comédia romântica é da hora, mano. E eu gosto dessa época de comédia romântica, acho que eu gostava. Tem uma outra comédia romântica que é marcante pro seu Mauro, mas eu vou deixar pra depois.
E um outro fato que acho que vale ser comentado, né? A gente tá fazendo esse paralelo entre filmes e vida pessoal, né, do Keanu Reeves. O ator, ele criou uma instituição de caridade pra vítimas de câncer há décadas, mas nunca atrelou seu nome a ela, pois não queria usar, né, a instituição como uma forma de autopromoção.
É isso que tem que fazer, cara. Caridade, fazer o bem sem olhar a quem e sem se mostrar.
Quando eu crescer, eu quero ser Keanu.
Na sétima colocação, vamos falar da Casa do Lago.
Ai, meu Deus, eu adoro esse filme.
Esse filme é bom. Olha, o Barone, o nosso roteirista, colocou na sétima colocação O Homem Duplo, que é bem legal, é baseado num livro de Philip K. Dick, baita ficção científica, que inspirou várias coisas. É um filme muito bacana, bem legal, Philip K. Dick, mas eu preciso falar de Casa no Lago, porque tem Keanu Reeves, tem Sandra Bullock, tem Viagem no Tempo.
Acabou,
velho.
É, eles pegaram um ônibus e viajaram no tempo pra uma Casa no Lago.
Caramba, velho. Então assim, Barone, obrigado, mas não. Eu vou falar da Casa do Lago.
Se você não lembra desse filme, é um filme de viagem do tempo muito curioso, né? Ele é um filme romântico, onde Keanu Reeves tem uma casa num lago, e ela é uma casa toda de vidro, toda bonitona. Ele, se não me engano, é arquiteto, ele construiu aquela casa.
É.
Só que anos depois, essa casa ela é comprada por Sandra Bullock. E aí eles começam a trocar correspondências pela caixa de mensagens da casa, e eles descobrem que os dois estão ao mesmo tempo na mesma casa, só que em tempos diferentes. Não,
eles estão, os dois estão vivendo na casa
ao mesmo tempo.
Sim, eles estão vivendo na casa, mas não ao mesmo tempo. Eles estão em tempos diferentes.
Não, eles estão em anos diferentes.
Isso, em anos diferentes.
Mas ao mesmo tempo. Porque os dois estão trocando a carta dentro daquela casa. Porque
no filme tá no mesmo tempo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas na verdade, se fizesse um corte no filme, tipo, sei lá, tipo pegar Tarantino e remudar a ordem, se fizer isso com a Casa do Lago, ia ser tipo, o Keanu Reeves morando na casa, e aí depois a Sandra Bullock morando na casa, trocando as cartas, ia ser completamente incompreensível. Mas não para de contar spoiler, Mauri.
Desculpa.
Peraí. Edu, blipa essa parte. Blipa essa parte. O que o Mauri falou, blipa. Não, não vai falar spoiler.
Mas não é.
As pessoas vão descobrir. Se você não viu ainda a Casa do Lago, tem Sandra Bullock e Keanu Reeves. Não dá pra ficar ruim. Não sei porque não ganhou um Oscar, Mauri.
Não? O que a academia tá fazendo?
Mas ele ganhou Teen Choice Awards de 2006 na categoria Melhor Beijo. Então, se você quiser ver o melhor beijo de 2006, assista a Casa do Lago.
E todo mundo sabe que esse prêmio vale bem mais que o
Ah, vale bem, mas o melhor beijo? Você já ganhou o melhor beijo, Mauri?
Puta, já, velho. Todos os dias na hora que eu acordo.
Teen Choice Awards? Não, Mauri.
Não, eu ganhei da minha esposa.
Ah, que romântico. Olha só, a gente pensou que ia ser um top 10 de aventura e ação, não. É um top 10 romântico.
Sexta colocação, Caçadores de Emoção.
Rimou.
Moleque. Esse é um outro marco pop da carreira de Keanu Reeves.
E é mais um dos Johns, porque ele fez vários, o Keanu Reeves sempre faz um John, Johnny, ele faz vários personagens, Johns e Johnny, e nesse caso ele faz o Johnny Utah, que é um agente do FBI que tá atrás de uma gangue de assaltantes de bancos surfistas que usam máscaras de antigos presidentes americanos. Como um filme desse pode ser ruim? Não tem como.
É, e se você nunca assistiu, se prepara, porque é uma loucura de prato cheio. É bom.
Além de ter colocado uma das primeiras pedras na fundação da carreira de Keanu Reeves, esse filme veio antes mesmo de Velocidade Máxima. E entre seus méritos está o fato de que Keanu Reeves sai na mão com dois integrantes do Red Hot Chili Peppers.
É muito bom!
Ele porrada o Flea e o Anthony Kidd.
Você imagina isso, velho?
E ainda acrescenta ao fato de que o co-protagonista do filme com Keanu Reeves é Patrick Swayze. E os dois solenemente ignoram as medidas de segurança e foram pular de paraquedas várias vezes pra pegar as manhas e fazer uma cena perigosa no lugar dos seus dublês. Parabéns.
Parabéns.
Cara, isso aí. Isso é cinema de verdade.
Isso é verdadeiro filme. Assim, eu prefiro A Casa do Lago, mas Caçadores de Emoção tá na pegada da ação. A gente tem que chegar na ação, mano.
Tem que chegar na ação.
5.
E na quinta colocação, vamos com Constantine.
Puta, filme da hora, mano.
Keanu Reeves, Caçador de Demônios.
Véio, e é muito da hora porque ele é baseado numa história em quadrinho.
Keanu Reeves, Caçador de Demônios.
E é um dos poucos filmes baseados em quadrinhos que funciona muito bem.
Se você ainda não tá convencido, Keanu Reeves, Caçador de Demônios.
Se você realmente ainda não entendeu, ele caça demônios, é isso mesmo. Ele vive o personagem John Constantine. Aí, ó, o John voltando novamente.
Olha, John. Pra galera que é fã dos quadrinhos, praticamente aí que acabam todas as coincidências com a obra original, mas até aí é um bom filme.
Não, cara, é mega divertido. O personagem combina com o estilo do ator, né? Aquela necessidade de pouca expressão.
E, cara,
de passar sentimentos com atos.
É o Constantine, cara. E, de certa forma, tem uma certa relação com o diabo também do Keanu Reeves, mas a gente vai chegar lá.
4.
Quarta colocação: O Advogado do Diabo.
Vamos.
Cara, é filmaço,
esse,
né?
É a versão do Encontro Marcado com o Keanu Reeves.
Mano,
o Encontro Marcado é o Brad Pitt com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt faz a morte. Nesse caso, o Advogado do Diabo é o Keanu Reeves, que ele é um advogado que tem uma relação com... Eu não vou falar quem, mas... Al Pacino é o diabo.
Cara, é muito bom a forma como o Al Pacino... Velho, ele é muito foda.
Ah, cara. Tem peitinhos no filme, tem ação, tem aventura.
E a forma como o diabo manipula as coisas.
Tem Al Pacino, véio. Overacting demais, cara.
Meu. E é muito louco como, obviamente, nas devidas proporções, né? O personagem, né, do Keanu Reeves no Advogado do Diabo, ele vive ali na cidade de Nova York e tal. E ele anda muito pela cidade, que é um fato muito ligado à vida pessoal do Keanu Reeves. Você está em Nova York, andando no metrô, você vai encontrar com ele em qualquer momento. Ele vai ceder o seu lugar pra você.
Com certeza. É o Keanu Reeves.
É o Keanu Reeves.
Ele é um verdadeiro gentleman. Foi uma mistura de gentleman com gentleman.
É um gentleman.
É um Gengis Khan. E sem contar que a gente precisa pontuar que foi um trabalho que ele também fez com a Charlize Theron. É filmaço.
É filmaço.
Se não tá na sua lista, aproveita essa quarentena, esse isolamento, fique em casa e assista todos os 10 filmes que a gente vai recomendar aqui. Advogado do Diabo é bom demais. E pode colocar também Encontro Marcado, que esse daí é bom também. Podia falar top 10 Brad Pitt, mano. Top 10 Brad Pitt vai dar trabalho, mano.
Caramba, porque aquele cara é bom.
O cara é bom.
3.
E na terceira colocação desse top 10 temos Bill e Ted.
Se vai ter remake é porque é bom.
É, cara, se vai ter remake, vai ter o terceiro filme da série.
Olha só,
tem dois filmes. E Bill e Ted é a maior representação de outro aspecto do prisma de atuação do Keanu Reeves, que é o bobalhão engraçado.
Kelly, mas ele coloca um pouco disso em todos os personagens.
É, ele tem o jeitinho, a reação clássica dele. Tem vários filmes, eu não vou ficar citando pra não estragar o resto da lista. Mas Bill e Ted é um clássico absoluto dos anos 90. Os dois filmes da franquia mostram o Reeves no papel de Ted, Theodore Logan, que é um perdido completo que, junto com seu amigo Bill S. Preston, possui um papel fundamental na construção de um futuro utópico para a humanidade.
Depois de muita viagem no tempo, o status quo por vir é mantido graças aos próprios protagonistas.
E tem toda uma brincadeira dos moleques na escola que não tava aprendendo história, não gostava de história, mas eles viajam no tempo, conhecem os personagens históricos e aí dá tudo certo no final. A parada é essa. E tinha o desenho animado de Bill and Ted, que era muito bom também.
Mas eu confesso que eu quero ver como o Keanu Reeves hoje vai atuar fazendo um Ted.
É, como é que é o Ted adulto?
É, mano.
Será que ele é o Ted Talks?
Não.
Nossa, foi essa piada foi muito horrível, gente. Desculpa.
E pra salvar essa piada ruim, vou aqui com uma curiosidade. Nessa franquia de filmes, né, os protagonistas, eles são muito ligados a músicas e tem uma banda de rock. E o Kenny Reeves, quando era criança...
Isso de verdade. Quando o Kenny Reeves era criança de verdade...
A lenda viva Alice Cooper costumava frequentar a sua casa.
Alice Cooper de verdade frequentava a casa do Kenny Reeves.
É isso aí. Porque a sua mãe era designer de roupas sob medida e fazia diversos trabalhos pro rockstar.
Imagina viver num mundo onde Keanu Reeves e Alice Cooper se conhecem. Ou melhor, que o Alice Cooper conhece o Keanu Reeves desde criança. Deve ser.
Na segunda colocação, não poderia faltar. Você está esperando isso desde o começo. Matrix.
Tinha muita gente achando que Matrix ia ser o primeiro, Maurício.
Cara, não.
Tem muita gente que não entendeu Matrix até hoje, né?
É só não assistir os dois últimos filmes, tá vendo?
Ah, mas assiste Animatrix.
Animatrix é bom Animatrix demais.
E é difícil de encontrar, viu? É. Hoje em dia, sistema de streaming, não tem mais esse negócio. Isso tem aí. Que baixar pirata. Ah, desculpa, distribuidora. Acho que é a Warner. Desculpa, Warner. Vocês não colocam pra gente comprar e alugar nos lugares direito?
Então, é isso aí, é o que sobra.
Vamos recomendar pirataria. Eu podia recomendar compra. Tá na minha lista para os meus aplicativos me notificarem quando sai Animatrix. E não sai. Assim como Matrix mesmo.
É difícil.
Só tem dublado. Quero no idioma original e não consigo. Quero aproveitar esse top 10 para fazer uma reclamação.
Por favor, deixa aqui seu manifesto.
Quero comprar Matrix. Me dê motivos para eu comprar Matrix.
Me dê motivo.
Mas vamos lá. Para você que não conhece, Matrix é um clássico de 1999. E conta toda uma saga de um futuro onde toda uma humanidade estaria vivendo no que o Elon Musk acredita que pode ser real, que é todo mundo vivendo dentro de uma simulação num computador.
Keanu Reeves dá vida ao personagem Neo ou Mr. Anderson.
Ah, Mr. Anderson.
Cara, é genial que é um hacker que tenta ajudar a humanidade a se libertar aí da Matrix.
Tem o primeiro nome do personagem? Porque Anderson é tipo sobrenome, né?
Será que é John?
Podia ser John Anderson.
John Anderson.
Pode ser.
Mas eu acho que tem, acho que ele fala no...
É, deve ter. Eu não me lembro. De verdade, eu guardei outras coisas do Matrix.
Como Mr. Anderson.
É, como uma Trinity de roupa de couro também. Dando porrada em todo mundo.
É isso aí, nesse
sentido. É, cara, e é um filmaço, revolucionou o cinema com as suas cenas de ação, é uma ficção científica extremamente bem feita, e toda essa característica, esse talento inexpressivo do Keanu Reeves, fica ainda mais marcante, porque o personagem é assim.
É, o personagem é assim, e o Keanu Reeves é dessa forma também, é uma pessoa que parece que quer salvar o mundo, né? E é muito louco, né? Porque como ele se conecta com o personagem, que é o herói que salva a humanidade no filme, né? Tenta salvar a humanidade no filme, pelo menos, e também parece que quer salvar a humanidade no mundo real. Por quê? Keanu Reeves abriu mão da sua negociação na participação de produtos derivados do longa.
Ele abriu mão do lucro relacionado à Matrix?
Pra vocês terem uma ideia, isso rendeu 75 milhões, que acabou ajudando nos efeitos especiais do filme.
Que da hora.
Ele falou, abriu gente, parte vou de 30 ajudar. Milhões e falou, não, tá aqui, ó, usa pro filme, tá tudo certo.
Animal. Boa.
Mas não para por aí, não. No fim das gravações, ele presenteou cada integrante da equipe de dublês com motos Harley Davidson. De 11 mil dólares como forma de agradecimento. E é ainda sabendo que um dos montadores do set que ganha uma merreca estavam passando por problemas financeiros, deu 20 mil dólares pro cara pra que ele organizasse as finanças da família.
Cara, o Morpheus estava certo desde o início. Keanu Reeves é o escolhido. Pelo menos no meu coração.
Recapitulando.
E pra você que tá perdido, como começou esse top 10 ou ainda quer anotar na sua listinha todos os filmes do Keanu Reeves pra assistir, vamos ao Recapitulando.
10.
Na décima colocação, Alguém Tem Que Ceder.
9.
Na nona colocação, Velocidade Máxima com Sandra Bullock. Que filmaço, assista.
8.
Na oitava colocação, Uma Comédia Romântica, Doce Novembro.
7.
Na sétima colocação, era pra ser o Homem Duplo, mas eu decidi que vai ser A Casa do Lago, com Sandra Bullock e Keanu Reeves. Se você não viu ainda, veja!
6.
Na sexta colocação, Caçadores de Emoção.
Uhul. Tipo Caçadores de Aventura.
5.
Na
colocação, Constantine.
4.
Na quarta colocação, o advogado do diabo.
Tem Al Pacino, mano.
3.
Na terceira colocação, Bill and Ted.
2.
Na segunda colocação, o clássico Matrix.
1.
Colocação desse top 10, vamos com, é óbvio, John Wick.
Para tudo, velho. Puta que pariu, mano, como eu amo John Wick. De volta Nossa. Ao jogo, é o meu filme predileto de ação. Puta que pariu, oh, que
foda. Eu subestimei esse filme. Esse filme na época que a gente morava junto, Maurício.
Ninguém dava nada.
Então, né? Olha, eu subestimei esse filme. O Maurício falou bem do filme e eu subestimei o filme. E aí o Maurício falou, não, mas é bom. A gente pegou um dia na casa geek, eu vou ser o Rafa.
Sim.
E eu assisti De Volta ao Jogo. Baita filme. John Wick.
Filmaço.
E agora virou pop. Você gostava antes de ser pop.
Ah, eu sou hipster.
É, Mauri.
Agora
já tem John Wick 2 e 3.
É, e vai sair o 4.
Ah, vai sair o 4?
Vai sair
o 4. Ia sair o 4 esse ano ainda, né? Em teoria, né? Que ia sair Matrix, John Wick 4 e Bill e Ted, não é?
No Keanu Reeves Day, se não me engano, ia sair Matrix e John Wick no mesmo dia.
Nossa, cara, que genial.
Não, fudido.
Mas assim, vai acontecer esse Keanu Reeves Day ainda um vai. Dia, pelo menos nos nossos corações. Vai, sim.
Mas se você nunca viu John Wick...
Isso.
É muito foda porque ele une tudo que os outros personagens que ele já fez na vida num único filme.
Tudo. É tudo num filme só. Keanu Reeves é um cara extremamente... Ele é uma arma branca.
Ele é
uma arma branca. Com arma de fogo ainda ele vira um monstro. E o ponto que ele é um cara que tava de boas. Ele não queria encrenca com ninguém. Até que um dia o cara da máfia falou, vou mexer com Keanu Reeves.
Vou mexer com John Wick. Foi lá, roubou o carro dele e matou o cachorrinho.
Na hora que matou o cachorrinho do Keanu Reeves, ele falou, eu não vou deixar barato.
Mano, é o cachorrinho que a esposa tinha dado pra ele.
Cara, e assim...
Mano, não se mexe com o cachorro de John Wick.
Não se mexe com Keanu Reeves. Keanu Reeves, ele sai numa onda de vingança, num filme de ação que reformulou os filmes de ação. Pra mim, John Wick teve um papel quase tão importante, sendo completamente honesto, que o novo Mad Max.
Sim, até como Matrix também se posicionou.
Sim. Pô,
velho, você vê o personagem, né? O John Wick recarregando a arma todas as vezes. Ele usa tiros certeiros. Véio, tipo,
linguagem, é real, ritmo linguagem. De edição.
É sensacional.
Ritmo de trilha, encaixe. Tá muito foda. Se você não viu John Wick, ou, no caso, De Volta ao Jogo, assista. É um filmaço pra não botar defeito.
Eu gosto, velho, da definição que o personagem, né, da máfia dá, né, pro John Wick. Que ele fala assim, ele é o bicho papão? Não, John Wick não é o bicho papão. John Wick é quem você contrata pra pegar o bicho papão.
É muito foda. É muito foda, cara. Acho que, assim, não tem mais o que falar do John Wick. Você precisa assistir John Wick. E eu vou falar um negócio, hein, Mauri. Eu vou maratonar John Wick. Vou pegar esse isolamento, final de semana agora. Vou assistir John Wick. 1, 2 e 3. E depois a Casa do Lago. Porque eu sou um cara que também tem coração.
Vale a pena, passa aí.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.